Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Gênero do Cuidado, Desigualdades, Significados e Identidades, de Nádia Araújo Guimarães e Helena Sumiko Hirata. Tô um livro de ciências sociais voltado a compreender como o cuidado se consolida como tema central para a sociologia do trabalho e para os estudos de gênero no Brasil. A obra parte da ideia de que o cuidado precisa ser tratado como trabalho e como relação social, conectando atividades historicamente vistas como privadas e femininas a estruturas econômicas, políticas e culturais. Nesse movimento, discute tanto o cuidado não remunerado realizado no cotidiano doméstico quanto formas remuneradas, como o emprego doméstico e o cuidado domiciliar. Ao longo da análise, as autoras destacam como gênero, raça e classe organizam quem cuida, em que condições e com quais reconhecimentos. Combinando reflexão teórica e evidências empíricas, o livro contribui para mapear o campo do cuidado, suas categorias, suas fronteiras ocupacionais e seus dilemas para políticas públicas em um cenário marcado por desigualdades persistentes e mudanças demográficas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cuidado como trabalho e como problema sociológico. Um eixo do livro é situar o cuidado como uma questão que atravessa, ao mesmo tempo, os estudos do trabalho e os estudos de gênero, ao tratar o cuidado como trabalho. A obra desloca o tema do terreno da vocação, do afeto ou da moralidade doméstica, e o coloca no centro de debate sobre divisão social do trabalho, organizar do tempo, valor econômico e reconhecimento social. Isso permite enxergar que o cuidado não é um resíduo do mundo privado, mas parte do modo como sociedades sustentam a vida cotidiana. A reprodução social e o funcionamento de mercados de trabalho. Nesse enquadramento, atividades como cozinhar, limpar, acompanhar crianças, assistir idosos e apoiar pessoas dependentes aparecem como práticas heterogêneas, atravessadas por normas e expectativas de gênero. O livro também ajuda a compreender por que o campo do cuidado ganhou maior visibilidade nas últimas décadas, com a combinação de mudanças demográficas e transformações no emprego feminino. Ao fazer essa articulação, a obra oferece linguagem analítica para discutir desigualdades e para questionar a naturalização de que cuidar seria uma tarefa feminina ou familiar, em vez de um arranjo social distribuído de forma assimétrica. Em segundo lugar, a emergência do termo cuidador e cuidadora e suas significações. Outro tema relevante é a investigação sobre como as palavras cuidador e cuidadora se tornam categorias socialmente reconhecíveis no Brasil, com maior presença pública a partir dos anos 1000, ao recuperar essa trajetória semântica. O livro sugere que nomear e também produzir realidade social quando uma atividade passa a ser designada por um termo específico. Cria-se espaço para disputas sobre quem pode exercer, como se define a função, que qualificações são esperadas e que direitos podem ser reivindicados. A obra mostra que o vocabulário do cuidado se forma em meio a mudanças sociais mais amplas, como o envelhecimento populacional e a crescente necessidade de apoio cotidiano a pessoas dependentes, além de alterações nas famílias e na inserção das mulheres no mercado de trabalho, ao mesmo tempo. A consolidar essas palavras não elimina ambiguidades, elas podem aproximar o cuidado de uma ocupação e, simultaneamente, manter zonas cinzentas entre ajuda, favor, serviço e profissão. Esse olhar para significações permite entender por que o cuidado se torna um terreno de negociação simbólica, onde status, identidade e reconhecimento se cruzam com desigualdades de gênero, raça e classe. Em terceiro lugar, fronteiras fluidas entre emprego doméstico e cuidado remunerado. O livro dedica atenção às formas remuneradas de cuidado, especialmente na proximidade entre trabalho doméstico e cuidado domiciliar, em muitos contextos brasileiros. As fronteiras entre essas atividades são porosas. A mesma trabalhadora pode ser contratada para limpar e cozinhar, mas também para acompanhar uma pessoa idosa, administrar rotinas e oferecer suporte cotidiano. Essa fluidez não é apenas descritiva. Ela tem efeitos concretos sobre identidade profissional, remuneração, condições de trabalho e expectativas de disponibilidade. ao aproximar perfis e trajetorias de trabalhadoras domésticas e cuidadoras. A obra ajuda a visualizar como o cuidado remunerado se organiza em mercados marcados por informalidade e assimetrias de poder. A convergência entre ocupações também revela disputas sobre o que conta como cuidado e o que é visto como tarefa doméstica, além de tornar mais difícil estabelecer padrões claros de qualificação e proteção. O debate é importante porque o cuidado remunerado tende a crescer em um cenário de aumento da demanda, mas pode reproduzir hierarquias antigas se permanecer associada a trabalhos historicamente desvalorizados e feminilizados. Assim, o livro oferece ferramentas para pensar políticas e regulações que reconheçam a especificidade do cuidado sem ignorar sua inserção em estruturas de desigualdade. Em quarto lugar, cuidado como ajuda e a zona cinzenta entre obrigação e profissão, o ponto que se destaca é a discussão sobre o cuidado entendido como ajuda. Arranjos em que as atividades são realizadas sem serem plenamente reconhecidas como profissão e nem sempre são tratadas como obrigação social formalmente atribuída. Nessa zona cinzenta, o cuidado pode aparecer como apoio a vizinhos, parentes, redes comunitárias ou mesmo como tarefas assumidas de modo tácito no cotidiano, com baixa visibilidade e pouca possibilidade de reivindicação, ao trazer esse enquadramento. O livro evidencia que a questão do cuidado não se reduz ao mercado de trabalho, ela envolve moralidades, reciprocidades e formas de solidariedade. Mas também pode encobrir relações desiguais e expectativas naturalizadas de que certas pessoas, em geral mulheres, devem estar disponíveis. O interesse analítico do tema está em mostrar que o reconhecimento social do cuidado e instável o mesmo conjunto de práticas pode ser lido como gesto solidário, como dever familiar ou como trabalho que deveria ser remunerado e regulado. Essa ambiguidade tem implicações para políticas públicas e para a organização social do cuidado, porque define o que entra no campo do direito, o que fica na esfera da caridade e o que é empurrado para as locais privadas. O livro contribui ao tornar visíveis essas camadas e seus efeitos distributivos. Por último, desigualdades de gênero, raça e classe e os regimes de bem-estar ao longo da obra. O cuidado aparece como um prisma para enxergar desigualdades estruturais, especialmente em sociedades marcadas por heranças pós-coloniais e por fortes assimetrias internas, como o Brasil e parte da América Latina. Tratar o cuidado como trabalho permite observar quem assume os custos do tempo e do corpo necessários para sustentar a vida cotidiana e como esses custos são distribuídos. O livro articula essa análise com debates sobre políticas sociais e regimes de bem-estar, indicando que a provisão de cuidado não depende apenas de escolhas individuais, mas de arranjos institucionais que combinam família, mercado e Estado. Quando políticas são insuficientes ou desiguais, tende a crescer a pressão sobre soluções privadas, frequentemente suportadas por mulheres e por trabalhadoras em posições socialmente vulneráveis. Nesse quadro, discutir cuidado implica discutir cidadania social, proteção, serviços, direitos e reconhecimento. A contribuição do livro está em conectar níveis analíticos das práticas concretas e ocupações do cuidado às narrativas que legitimam ou invisibilizam essas tarefas e às instituições que moldam o que é possível. Com isso, a obra ajuda a pensar o cuidado como questão pública, não apenas doméstica, e como um campo onde se reproduzem. Mas também podem ser enfrentadas desigualdades de gênero, raça e classe. Em conclusão, o gênero do cuidado desigualdades. Significar-se e identidades é indicado para quem pesquisa ou atua nas áreas de sociologia do trabalho, estudos de gênero, políticas públicas, serviço social, saúde coletiva e campos afins, além de estudantes que buscam um mapa con sitio, ou Empírico do Debate sobre Cuidado no Brasil. O livro oferece benefícios intelectuais claros, ajuda a organizar um vocabulário analítico para falar de cuidado como trabalho, explicita as ambiguidades entre ajuda, serviço e profissão e evidência como as fronteiras ocupacionais, especialmente entre emprego doméstico e cuidado domiciliar, afetam reconhecimento, identidade e direitos. Também B. Deal. Útil para quem formula ou avalia políticas, pois reforça a ideia de que o cuidado não se resolve apenas com apelos à família, sendo necessário considerar arranjos institucionais e desigualdades persistentes. Em comparação com obras que tratam o cuidado apenas como tema moral ou como extenso da vida privada, este livro se destaca por articular gênero e trabalho de forma sistemática e por ancorar a discussão em dinâmicas sociais brasileiras e latino-americanas, onde informalidade e hierarquias sociais estruturam a aprovação de cuidado, ao consolidar debates e apontar tensões entre este campo. A obra contribui para transformar uma experiência cotidiana em objeto rigoroso de análise e em pauta pública de reconhecimento e justiça social. Se você quiser apoiar Nadia Araújo Guimarães, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!